Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 733, conversas habituais para ouvir quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Em alternativa, pode contar connosco em rumo.pt. Mais uma emissão, mais uma convidada e diria com assuntos de extrema importância, não é assim, António?
Boa noite, a convidada que temos para os nossos e as nossas ouvintes, não é que temos, mas é muito importante aquilo que ela irá desenvolver durante esta noite, durante este programa, é Isabel Lindin. Não é por acaso que calha escolhemos deliberadamente nesta altura, vem o verão, o desleixo e a responsabilidade. O livro Portugal Ano 2071 é um alerta poderoso para aquilo que é as alterações climáticas. Mais não diremos, a não ser que é um livro obrigatório nas famílias, nas escolas, no trabalho pedagógico e didático com os mais novos, porque é por aí que se começa uma edição da Oficina do Livro. Leiam-no e atuem em conformidade. Bom dia, boa noite, de Braga para o mundo, um abraço, sempre a responsabilidade cívica, melhores leituras. O programa desta noite é dedicado à memória do escritor galego Domingo Vilar, um grande e extraordinário romancista.
Isabel Lindin nasceu em Lisboa em 1972. Jornalista, colaborou em publicações como Grande Reportagem, Elle, Luz ou Visão e em programas como Pop-Up, da RTP, e À Descoberta com, da SIC. Ao longo do seu percurso, dedicou-se essencialmente a temas relacionados com a história, cultura e ambiente. É autora de Mulheres de Armas, Histórias das Brigadas Revolucionárias, uma edição de 2012 da Objetiva, e, mais recentemente, do ano passado, Portugal, Ano 2071, o impacto das alterações climáticas no país que os nossos filhos irão herdar, uma edição da Oficina do Livro.
Boa noite, Isabel Lindin. Obrigado por ter aceitado este convite. Percebe-se que, como é da sua atividade, que decorre do jornalismo, esta questão da crise ambiental, como é que depois se manifesta e projeta neste livro?
Olá, boa noite. Muito obrigada por este convite. É bom saber que há interesse também ao norte, porque na verdade todo o país está abrangido por este impacto das alterações climáticas. No livro foi muito falado da parte do sul por causa do calor, mas também no norte, evidentemente que vai haver. Vão haver consequências. Eu, como jornalista, peguei neste tema de uma forma a que fosse que tornasse perceptível este tema muito científico. Quando aprofundamos mais, ele é muito científico. É muito baseado em relatórios que são feitos a nível internacional e mundial, e então a minha ideia foi transformar este material científico e também o que os próprios cientistas interpretam deste material para uma linguagem acessível e tentar não fazer muito aquilo que se faz em notícias de jornal. Portanto, isto é um registro um bocadinho diferente, porque eu não me vou basear no, em coisas que se, tanto que se disse no passado, ou, não baseio, não faço tanto uma estrutura como é feita numa investigação jornalística. Foi assim, o objetivo aqui foi mostrar exatamente o que é que se projeta, o que é que os cientistas projetam, o que é que os investigadores estão a fazer em Portugal, que é um trabalho gigante, e pronto, e mostrar isso de várias maneiras, não é? Tanto no impacto como naquilo que já se pensa, como adaptações possíveis a esses impactos.
Uma questão também, antes de avançar, o porquê de ter optado por este título Portugal, vírgula, ano 2071. Porque, isto porque, o porquê é que alguns gráficos que aqui apresento e alguns mapas que aqui estão também, para os nossos e as nossas ouvintes lerem e leitores interessados desta questão, é que o arco temporal vai desde, se não estou equivocado, 2015, com a questão da maré em Lisboa, até ao ano de 2100,
Sim.
mas salvo, isto, a responsabilidade é minha, um que tem a ver com a precipitação anual no período 2041-2070. Portanto, o porquê de ancorar a 2071?
Na verdade,
Porque tem que concordar
esta
que é
percepção do tempo,
apelativo. É apelativo. Chama a atenção este título, quer
chama a
dizer.
atenção e as pessoas. A maior parte delas que vão ler estão vivas ou os descendentes diretos estarão vivos, não é?
Ah, sim.
Quando, quando se projeta uma coisa daqui a muito tempo, parece que não é tão palpável o que vai acontecer. Bom, isso foi uma das razões. É para tornar mais próximo, para sensibilizar que também podia ter sido até daqui a 30 anos, porque muitas das datas que são propostas, por exemplo, no painel, no portal do clima e noutras plataformas, fazem sempre até daqui a 30 anos, daqui a
Pois,
50, daqui a 100, daqui a 70, daqui a 100, fazem muito esses saltos, não é assim? Eu também pensei em 30 anos. Também teria sido possível em 30 anos, mas depois optámos por 50. Ele teria saído em 2020, por isso era Portugal ano 2070, mas por causa da pandemia
Pois, claro, claro,
tivemos
claro.
que, porque queremos fazer exatamente este tempo de 50 anos. Outra das razões também de ser estes 50 anos é que, em relação à atmosfera, é aquilo que eu percepcionei das conversas que tive e dos relatórios que li. É que para a atmosfera é mais fácil prever o que é que vai acontecer nos próximos anos. Em relação aos mares, é mais difícil, é mais imprevisível, está a acontecer mais rápido do que os cientistas previam, e tanto por causa do degelo como o aumento da temperatura, da superfície, das superfícies dos oceanos, que também levantam. Vão aumentar mais o nível médio da água do mar, não é? É exatamente como uma chávena de chá quente, que quando esfriar ela começa a baixar, não é? Então, também foi por causa disso, porque em relação à atmosfera eu percebi que era que era mais fácil essa previsão, até 100 anos, não é? Mas nos mares é mesmo difícil. Está sempre, os estudos estão sempre a mudar. As interpretações e as análises estão sempre a mudar porque está a acontecer mais rápido do que se pensa. E também foi essa a razão.
Porque falou aí por essas questões do mar, já lá iremos à linha B do marco temporal 2071. Só porque a Isabel afirmou anteriormente, e realmente é verdade, a constatação de um facto, o livro está mais centrado centro-sul, o norte aparece, a questão das irrigações, das culturas, daquilo que é o normal funcionamento do país como um todo, desde as energias, a água, o clima, mas, e estando neste tópico, por exemplo, basta olhar para o Ofir, o que é que está acontecendo no litoral norte, quer dizer, quem diz Ofir diz
Claro,
Viana do
sim.
Castelo, em que as habitações estão todas colocadas mesmo em cima da praia, das
Pois.
arribas, e nota-se que há uma preocupação agora, depois do mal feito, de planos diretores municipais feitos, é um favor designá-los assim, mas olha-se aqui para o litoral norte, Espinho, Porto, Matosinhos, e as coisas são deveras preocupantes.
São, sem dúvida. Sem dúvida que isso vai ser a grande preocupação do Norte. Vai ser é uma zona costeira que vai ser fustigada, não só pela erosão natural, própria do aumento do nível médio da água do mar, como também pela maior frequência de fenómenos extremos, que vão ter muito mais impacto do norte, pelas tempestades que vêm do norte do Atlântico e que batem aí, não é? Portanto, vai ser, se por um lado não vão estar, não é tão cedo que se tem que preocupar com o calor, porque este país é realmente muito diferente, o norte e o sul, e em relação ao calor, que é grande, grande preocupação, é o aumento de calor que vai haver em certas zonas. Se no norte não há tanto essa preocupação, no entanto, não podemos descurar nem a questão da costa, não é? Porque já, esse recuo já devia estar a ser feito, como também olhar para o próprio interior do norte, não é? Interior norte. Há zonas secas, há zonas já tiveram fogos, portanto, o ordenamento de território também é muito importante nessa região do país. Tanto das casas, das habitações e indústrias até que estão junto à costa, como as indústrias que estão muito espalhadas e desordenadas em relação a zonas de floresta que arde facilmente. Portanto, é com essa preocupação que se tem a olhar para essa região do país e depois também em relação àquilo que se pode fazer no futuro. Porque o calor vai subir, na verdade, talvez não daqui a 50 anos, mas daqui a 100, sim, isto vai subindo, não é? Portanto, antes o Hernando Ribeiro dividia muito o Portugal Atlântico e o Portugal Mediterrâneo,
Mediterrâneo, sim.
mas na verdade ele vai sendo cada vez mais mediterrânico em todo o lado. Portanto, mesmo na parte da agricultura, que para mim é uma das grandes preocupações. Eu acho que
Preocupações.
era uma coisa que se devia estar a investir muito neste país, na agrofloresta e no tipo de cultivo que seja amigo do ambiente e que seja possível, até execuível. Eu acho que se pode começar a pensar ao norte, no tipo de vinha que se pode fazer, e o tipo de cultivo de secar que se pode
Sequer.
fazer.
Só a parte final do título, mais uma vez, 2071, dá um pouco aquela sensação, e isto à maneira dos portugueses e das portuguesas, é assim um bocadinho aquela ideia: ah, isso ainda vem lá tão longe, daqui até lá, a gente arrepia lá para 2050, 2060. Portanto, daqui até lá, muita água, ou pouca, irá correr debaixo da ponte. É assim uma espécie de um fartar vilanagem, porque, veja-se, leia-se, aqui há uns 2 anos, que deu alguma celeuma, ou pelo menos foi um impacto público, a Universidade do Porto organizou um encontro de geógrafos, de biólogos, de responsáveis pelo clima, que acabou por cair na opinião pública como uma reunião de negacionistas, ao fim e ao resto. Não sei se está lembrada. Portanto, uma coisa e a outra às vezes andam muito juntas e vê-se na atualidade alguns atores políticos que me escuso até de gastar um adjetivo com essas criaturas, porque para eles isso nem sequer existe. Isso é o resultado do trabalho de Adorno e da Escola de Frankfurt e de alguns manipuladores da opinião pública que andam por aí, veja-se o astrólogo brasileiro, o que é que a criatura é capaz de fazer e influenciar.
Exato. Isso foi um bom termo um bom termo para chamar. Bom, eu acho que não é só o problema de haver um certo negacionismo, porque existe, mas eu acho que neste momento, em Portugal existe tanta informação disponível entre os decisores políticos, que eles sabem exatamente o que é que tem que se fazer. E desde que houve um estudo muito amplo, que foi o Climadapt, em 2015, que essa informação ainda ficou mais acessível e ficou não só acessível, como dividida por regiões em Portugal. Que é a grande vantagem de ser um país pequenino, é que se pode entender como um todo e se pode articular entre regiões. Portanto, os governantes sabem exatamente o que têm que fazer. Está na mesa de cabeceira de todas as câmaras, todos os municípios e de todos os governantes. Apesar disso, eu não chamaria tanto o negacionismo, eu chamaria um adiar. Eles entendem que se pode adiar, porque neste momento é preciso impulsionar o crescimento económico. Isto é uma cegueira, isto leva a uma cegueira, porque ao impulsionar este crescimento económico está a desvalorizar-se património, que é a biodiversidade que nós temos, e estamos a ficar indiferentes a factos que já vão acontecer. Este título de 2071, isto são coisas que já vão acontecer. Não é que se possa evitá-las. Elas já estão. Este aumento de temperatura, há um aumento de temperatura que já é garantido. Ele depois pode ser mais ou menos, mas já é garantido. Pode-se evitar o pior e podemos nos adaptar. E aqui, sendo um país tão vulnerável, exposto a uma costa e onde o aumento da temperatura vai ser brutal, não nos adaptarmos a isto, tendo o conhecimento que temos, que não é o mesmo de há 50 anos atrás, nós agora temos muito conhecimento. E eu percebi isso. Quase todas as pessoas com que eu entrevistei já tiveram em workshops, em sessões com câmaras, bem, o governo então, o governo está perfeitamente ciente do que é preciso fazer. Simplesmente há coisas que se sobrepõem, há valores que se sobrepõem em nome de um crescimento que na verdade é enganativo, porque não, na verdade não, depois esse crescimento não vai acontecer, porque vai ter custos. Vai ter enormes custos mais tarde. E acho que é isso que ainda não está muito ciente. A minha esperança
Interiorizado,
é que esteja
interiorizado,
noutras gerações.
pois não está muito interiorizado até pelos atores políticos ou decisores
Não está,
políticos.
não está, não está. E eu não. E, por exemplo, as áreas onde isso tem que mais que acontecer é entre a agricultura e o ambiente. Deviam ser dois ministérios que deviam estar sempre em sintonia, e isso não acontece. Portanto, tudo o que esteja relacionado com recursos hídricos não há entendimento, penso eu. Não é público, mas é visível pelas decisões que tomam, não é? E mesmo quando o Ministério do Ambiente diz que não tem nada a ver com o que se passa com a agricultura, obviamente que tem, não é? Tem que sempre dar o seu parecer por qualquer tipo de intervenção que se faça no território, porque isso pode evitar catástrofes e também pode, e é um elemento tão importante de mitigação, porque a forma como nós tratamos o solo vai permitir que este ciclo entre a terra, o solo, a atmosfera, os nutrientes, a chuva, vai permitir que isto funcione, não é? Portanto, em vez de estarmos a criar desertos, que é o que está a acontecer agora com a agricultura intensiva, em vez de estarmos a criar desertos, devíamos estar a criar territórios mais ricos em nutrientes. E isso não está a acontecer e não se justifica. E depois há um problema ainda maior que está a ser completamente ignorado, e agora com esta questão de Odmira, então toda a gente está a perceber isso. Primeiro toda a gente percebeu a questão do que se passava com aqueles trabalhadores, e agora a seguir vou entender uma coisa que também é óbvia já há muito tempo, é que a água ali vai acabar. Mas vai acabar na torneira das
Pois,
pessoas.
claro, claro.
É na torneira já. Só falam da agricultura, da agricultura, da agricultura, mas na verdade ela vai acabar na torneira das pessoas. E isto está a ser como um pouco ignorado, não é? Por enquanto.
Vamos a dois, três núcleos, porque as pessoas terão obrigatoriamente que ler o seu livro, porque é um tema, sem entrar naquele paleio um bocadinho gasto e regasto, que é fraturante, é um tema vital. É daquelas coisas que todas as pessoas, homens e mulheres, todos os cidadãos e todas as cidadãs devem ler com muita atenção o que está neste livro. Há outros, mas já agora, que é o mais recente, façam o favor. Um caso concreto, e vamos aqui a três vetores, ou quatro do seu livro. O calor. Eu vejo e sinto, sentimos todos, por experiência, que é a Isabel, que fala no seu livro, Monte Alegre, no verão tem temperaturas mediterrânicas. O problema é que não é só Monte Alegre, o problema, que é uma tragédia, não é? Braga é uma cidade que há uns anos, a esta parte, e é referido, é enquadrado, nomeadamente com Lisboa e outras autarquias, mas Braga, as pessoas sentem, o verão é completamente insuportável, porque Braga foi transformada numa cidade de cimento. As zonas que eram quintas, que rodeavam a cidade, desapareceram quando foi o boom imobiliário. Pois. E ninguém se deu conta que era essencial, vital, colocar no meio deste cimento todo que a cidade possui, zonas verdes.
Claro.
Ninguém se preocupou com isso. E o último grande incêndio que deflagrou em outubro no Monte do Sameiro foi provocado realmente por questões e razões de ordem, se quisermos, atmosféricas muito particulares, mas Braga nessa semana, nesses 15 dias anteriores, era um inferno autêntico. E, portanto, a cidade durante 3 meses é impraticável porque a variação térmica é inexistente, quer dizer, durante o dia estão 40, durante a noite estão 27 ou 28 ou 23. Porque é que esta educação não existe? As pessoas sentem o que é que se pode fazer em situações como esta?
O que se pode fazer é colocar zonas verdes na cidade, porque as cidades são zonas muito artificializadas e é urgente criar sombras e, se possível, verdes, porque para já criar sombras mesmo, zonas de sombra. Já não faz sentido em cidades como Braga, não pode haver uma estação de autocarro sem uma sombra suficiente para estarem lá várias pessoas à espera de um autocarro. Ou nas escolas, todas as escolas têm que ter sombra, senão como é que as crianças conseguem estar no pátio? Essas coisas têm que começar a ser pensadas, aproveitadas por um lado, porque vamos então pôr painéis solares, não é? Nas escolas, por exemplo, todos os terraços podem ter painéis solares, mas criarem sombras. E depois as zonas que foram muito artificializadas nos anos 90, no boom da construção, agora não é voltar atrás. É um bocado, é difícil voltar atrás.
Pois,
é urgente em zonas de costeiras, mas nas cidades é difícil. Então vamos implementar zonas verdes. São corredores verdes que são extremamente importantes. Isso é essencial, não é? Se essa visão não existe, é ignorar que a questão da saúde humana vai ter custos enormes. Porque estas alturas de calor nas cidades, em que o calor ainda é maior na cidade, não é? Faz um ímã, não é? Faz
pois,
um efeito.
Claro.
O calor ainda é maior. Portanto, se há um incêndio ao pé, perto da cidade, as pessoas não só estão com calor, como estão a inalar aquelas partículas dos fogos, não é? Portanto, isto tem um impacto enorme na saúde das pessoas. E por isso, quer dizer, ignorar isto é estar a ser negligente, a meu ver, porque se não tivessem esta informação, se fosse uma coisa que não se soubesse, mas isto já se sabe.
Pois.
E há algumas cidades que já estão a fazer.
Pois é isso, pois a questão
eu
é
penso
essa.
Que Guimarães, por exemplo, será uma delas.
Pois é isso, é.
Daquilo
exatamente.
Que eu vim a saber, há alguns municípios que têm em conta essas mudanças que têm que começar a ser feitas. Outros não tanto, mas é essencial.
Porque, e continuando neste decorre, deste tema, por exemplo, o monte que rodeava a cidade foi, e adjacentes e nos arredores, foi transformado num grande eucaliptal. Portanto,
pois.
O porquê de muitas vezes não se perceber que é o rendimento rápido e imediato para as empresas de celulose e afins, o porquê de não se perceber, não se ter sensibilidade para obrigar claro, entre aspas, como é fácil de perceber, proprietários a limpar, porque o terreno é meu, eu faço o que quero dele. É sempre a velha frase, e à boa, uhum. e à velha maneira portuguesa. Depois, o porquê de diferenças entre o interior e o litoral. Quer dizer, as migrações internas, é dito no livro, 43% da população portuguesa está no Porto e em Lisboa, concentradas
Exato.
E nas suas zonas urbanas. O porquê do interior ser deixado ao seu abandono. E depois, estas questões de a própria reestruturação, ou a agricultura, a própria pesca, de que maneira e modo é que podem, tenho aqui dois exemplos importantes que cito aqui, no Alentejo, por sinal no Alentejo, ditos por, de facto, por dois atores, João Roquete e um outro...
o Alfredo Sandi.
Exatamente. Porque um dia destes iremos ter quase que dar razão a Frederick Jameson que podemos mudar tudo, o que não podemos, de facto, é mudar a ganância do capitalismo. E a ganância Exato. Do capitalismo, toda a gente sabe, são como tubarões à procura da carniça.
É, mas que hoje em dia, até nesse aspecto, já se vê que é contraproducente.
Uhum.
Esses dois exemplos que me deu são pessoas que viram. Um deles, a mãe herdou muitos hectares que tinham praticamente só trigo.
Uhum.
Quando um ano corria mal, tinham uma perdas enormes, não é?
Uhum.
Era terrível. Então ele começou a perceber que quanto mais diversificado fosse o cultivo, mais hipóteses tinha de, se umas coisas não correm bem, correm bem outras. Isto é bastante óbvio, não é?
Uhum.
Mas mesmo assim, ele ainda tem vizinhos que só têm gado.
Uhum.
Ou que só têm um tipo de cultura.
Uhum.
Isso é um modelo já muito ultrapassado.
Uhum.
E economicamente é muito mais viável e lucrativo a diversidade e o não uso de químicos, não é?
Uhum.
Tal como foi o outro exemplo que me deu, que são uma pessoa, que uma empresa, grande uhum. empresa, que tem vinhas não só no Alentejo como no Douro,
uhum.
e que viu, por vezes, teve grandes perdas nas vinhas, ou por causa de uma onda de calor, ou por causa de um... Ai, agora peço desculpa, não me estou a lembrar de uma praga.
Sim, sim, sim. Sim.
E que percebeu que o que é que tinha que fazer, sem ser a fustigar o solo com químicos, o que é que tinha que fazer para ter mais diversidade, não é? Ou seja, o montado, estar implementado nesse tipo de agriculturas, quando é vinho, por exemplo, quando são vinhas, grandes extensões de vinhas, o montado estar misturado, assim como outro tipo de culturas, principalmente aquelas que vão dar nutrientes ao solo. Eles viram isso e isso foi-lhes proveitoso economicamente.
Uhum. Uhum.
Portanto, se virmos bem, pode haver aqui uma fase de adaptação, mas mais tarde vai ser mais proveitoso. Não é o que acontece quando se aluga os terrenos, os hectares, os proprietários alugam a empresas que vêm e exploram, e passado 30 anos vão-se embora,
uhum.
ou 20. Que é o que acontece muito. Mas isso tem que ser controlado e fiscalizado pelo governo, e não é. Uma pessoa chega e aluga 70 hectares e começa a plantar amendoeiras ou abacates, ninguém vai dizer nada.
Uhum.
Ninguém vai dizer nada. Talvez, passado algum tempo, a Agência Portuguesa do Ambiente vá fazer uma fiscalização e perceba que há ali um impacto muito grande e não devia estar a ser feito. E há uma multa, mas já é tarde demais. Portanto,
uhum.
isto tem que acontecer antes de serem feitas essas culturas intensivas. E hoje em dia, também na parte de economia, que era muitas vezes ignorada, também agora existem esses estudos. Também já está provado que, economicamente, não ter em conta estes impactos do calor, da falta de chuva, dos vetores, todos estes impactos, se forem ignorados, vai ser pior, tanto para as empresas como para os governos, para todos nós, porque nós, depois, como contribuintes, também vamos ter que pagar adaptações feitas muito em cima da hora, não é? Muito em cima do joelho para salvar uma situação.
Planeta, a água doce, bebível, potável está acabando. Poluição, devastação, queimadas, desequilíbrio mental, desequilíbrio do meio ambiente, segundo as previsões dos cientistas. Padres de pastores e budistas, de ciganos, pais de santos, Hare Krishnas. O tempo vai secar e o sol vai carbonear. E água pra beber
não vai ter.
Água pra lavar
não vai dar.
Água pra vencer e água pra nadar.
Percebe-se que, por exemplo, a Bayer e a Monsanto andam por aí, como dizia o outro, vou andar por aí. Portanto, elas também andam por aí, como dizia o outro. No entanto, o que se percebe é que estas questões têm impacto na economia. Estas questões têm a ver com os estuários, ainda agora falou. no estuário do Sado, mas também o Rio Mira, com esta questão, também já agora, de Odmira, falou o esgotamento dos lençóis freáticos. Também se percebe que muita da água que é gastada para limpar as nossas cidades e as nossas ruas é água potável. Como é que ficará estas questões do aeroporto do Montijo? Como é que se poderá reordenar o território no sentido da florestação? Há o exemplo, o bosque do Samuel Vieira, e outros poderiam ser referidos aqui, em Vila Nova de Poiares. Como é que as indústrias petrolíferas irão abdicar dos seus negócios? Como é que será a transição para as energias limpas? Como é que será feito com estes investimentos brutais, por exemplo, no gás natural? Como é que será, falou há pouco do professor Orlando Ribeiro, e também em en passant do olival e o milho no norte, e como é que serão estas transformações a nível dos oceanos, o recuo dos edifícios? Veja-se o exemplo, as cheias e as inundações que estão muito associadas a estas superluas, mas o caso de Ferragudo e depois as inundações em Coimbra, quando este ano, e há dois anos que é referido no seu livro, como é que ficamos com este cenário e com esta peça que se desenrola à frente dos nossos olhos, que nos pede para sermos atores e não nos deixam, ficamos maniatados e paralisados?
Pois, se calhar é um momento em que a sociedade civil tem que ser mais participativa, não é? Isto também tem muito a ver com a educação e dá-me alguma esperança que os jovens no futuro sejam mais ativos. Mas, de facto, a sociedade civil tem que ser mais participativa. Tem que olhar para estas soluções como viáveis, porque elas são. E há coisas que são possíveis de fazer localmente. É a tal vantagem de ser um país pequeno, não é? Há coisas que é possível implementar. Há outras que o país, se não está de acordo, ou grande parte do país, se não está de acordo com um novo aeroporto no Montijo, tem que se manifestar, não é? Contra isso, tal como outras coisas. E pode também ser um agente ativo nas câmaras, nos municípios, para a proteção daquilo que já existe, não é? Claro que é ótimo se existirem mais projetos de zonas verdes, mas se nós já protegermos aquilo que já existe, já estamos a fazer uma enorme coisa. E depois é preciso lembrar que 98% do nosso país é território privado. Portanto, esses proprietários também têm que estar alertados. E quem é que pode alertar esses proprietários? As juntas de freguesia, as câmaras, o próprio governo, que não é só o limpar. Esta zona é importante para mitigação. Portanto, esta zona tem que ser protegida. Em relação a indústrias junto a estuários, mas já não devia existir. Assim como agriculturas em que se usem químicos junto a zonas de estuário e sapais. Porque os sapais, os estuários, são extremamente importantes para a mitigação das alterações climáticas, da captação de CO2. Portanto, isso são coisas que, se estiverem no nosso léxico, se para começarem a fazer parte do entendimento da população, se não for uma coisa de nicho nem elitista, se for uma coisa que as pessoas percebam, se eu proteger isto, as próximas gerações vão sofrer menos com as consequências, vão ter menos problemas de calor, vão ter menos problemas de falta de água. Se isso for mostrado assim, eu acredito que as pessoas depois também participem na implementação dessas leis, não é? Que, na verdade, não depende dessas pessoas, mas, como nós vimos, foi por causa delas e de certos movimentos que já houve muitos retrocessos. Por isso vale sempre a pena as pessoas mobilizarem-se e fazerem parte, sem medo, sem achar que isso é um ato político. Não é um ato político, ou melhor, tudo é um ato político.
Claro.
Portanto, é um bocado não ter medo de avançar nessas coisas do ponto de vista de organização da sociedade, não é? Pronto, é assim que eu vejo. Eu tenho alguma esperança que as próximas gerações façam isso de uma forma mais ativa e não seja tão passiva como têm sido as anteriores. Pode ser que sim, não é? Até porque também a próxima geração também vai ter os próprios decisores e governantes fazem parte dessa geração. Das próximas. Portanto, quanto mais bem formada tiver, quanto mais informação tiver ao seu dispor sobre isto, melhores medidas vai tomar, não é?
Achei curiosa a afirmação de Alfredo Sandin, a questão do gene egoísta propagandeado pela agenda neoliberal, política.
Ah, sim, isso foi muito interessante.
Muito.
É muito interessante, ele tem essa visão que ninguém nasce egoísta.
Isso.
E faz aquela analogia muito engraçada, que é se uma pessoa for durante um mês ajudar uns refugiados que estão no Mediterrâneo e vão para a Grécia, para campos na Grécia, de refugiados, as pessoas vão passar a ter uma maneira de pensar diferente, não vão conseguir deixar de fazer isso. E aquelas que estão sempre, sobre este mote de competitividade, que é uma coisa que é muito falada hoje em dia, e que eu para mim agora já chegava de falar nisso, que é a competitividade. Se estiverem sempre com isso na cabeça, claro que, pronto, é isso que vão querer fazer sem olhar a danos, não é? É a competitividade e mais nada. Portanto, se esta informação estiver a ser ensinada nas escolas, vai ensinar não só as crianças como os pais destas crianças. É tal como coisas tão simples como a reciclagem, que hoje em dia as crianças preocupam-se mais com a reciclagem do que os pais, não é? E é uma verdade. Porquê? Porque aprenderam na escola. Portanto, as crianças também ensinam os pais. E as escolas nisso têm um papel importantíssimo. Falar nestes assuntos e falar no caso concreto de Portugal já devia estar nas disciplinas, acho mais importante do que estar a aprender os nomes dos reis, que é uma coisa que ainda se faz. Acho mais importante eles estarem conscientes, terem uma consciência ambiental, que não têm. Consciência ambiental não é no sentido só de gostar da natureza.
Claro.
Não, é de perceber o que é que ela precisa, não é? Para se manter. Isso é fundamental.
Mais um tema, e deu para perceber com estas questões da pandemia que as pessoas estavam sôfregas de ouvir os cientistas, escutar os cientistas. Também se percebeu com a pandemia que houve uma redução do efeito poluidor do planeta. O porquê de as pessoas, pós este arco temporal, um ano e uns meses, como diz Carmo Fonseca, já ignoram os cientistas novamente e não olham, ou pelo menos não prestam atenção, àquilo que era a postura e a posição da cientista Maria Sousa, a harmonia com a natureza. E
pois,
até que ponto é que as autarquias devem fazer valer, como Lolé, um papel atuante nestas, vamos lá, desde as energias limpas, renovar a frota dos autocarros citadinos, urbanos, o que é estas questões à volta da urbanização e a colocar arborização citadina, enfim, as alterações climáticas e a nossa vida todos os dias.
Realmente, o surto de Covid foi causado precisamente pelo não respeito à vida selvagem e aos ecossistemas, não é? É um bom exemplo de como a nossa intervenção nas zonas que deviam ser deixadas em paz pode causar uma pandemia desta amplitude. E pronto, isto é um grande exemplo e devia servir para isso, devia servir muito para as pessoas perceberem como é importante proteger esses ecossistemas, esses animais, esses habitats, não só para as questões da mitigação das alterações climáticas, como também para evitar este tipo de surtos que nós não estamos livres que aconteça no futuro, não é? Por isso, quer dizer, eu acho que isto em termos do nosso universo português, eu volto a falar naquilo que foi uma ideia que me foi transmitida até pela Luísa Schmidt. A Luísa Schmidt, que fez o prefácio do livro, fez parte do Clima Adapt, e ela insistiu muito nisto e com muita razão, que realmente é uma grande vantagem ser um país pequeno. Imagine-se o tamanho dos Estados Unidos, estado a estado, para se entenderem, não é? É muito difícil. Nós somos um país pequeno, que em termos de adaptação às alterações climáticas é essencial nós fazermos o que o vizinho também faz, porque se nós estivermos a fazer bem, mas depois o vizinho não faz, sem lolé há uma grande preocupação com os fatores tanto de poluição como das alterações climáticas. Mas depois não há essa preocupação nos vizinhos, não é? Nas autarquias vizinhas, não adianta muito, fica ali uma força que fica oprimida. Portanto, e todos estes estudos que todas as autarquias têm, e atenção que hoje em dia o tema do ambiente tornou-se um bocadinho, está um pouco em voga, há essa preocupação. Portanto, o pelouro do ambiente já tem um papel mais importante nas autarquias, só que não é só ter um papel importante. Tem que haver conhecimento.
Claro.
Esse conhecimento está escrito, mas é preciso ler e pôr em prática. Não é apenas fazer workshops para crianças e placares onde se fala da importância das zonas verdes. Não, é preciso proteger as ditas zonas verdes. E no nosso caso, eu acho que passa muito por isso, por proteger aquilo que já existe. Claro que há as questões do avanço do mar, e aí são questões legais complicadas, porque não só aquilo que já está construído recuar, como também licenças que existem há muitos anos, e aquilo que me foi explicado, por exemplo, pelo autarca de Loulé, que parece uma pessoa mais preocupada com estas questões, às vezes são licenças que existem há muitos anos, desde os anos 80, mas só agora é que vão construir. O proprietário tem essa licença, mas quer dizer, ele também já tem um novo conhecimento.
Claro.
E estar a construir uma coisa que vai ser efêmera, que daqui a 20 ou 30 anos já vai ter problemas, não é? Com a água, não faz muito sentido. Portanto, só que, claro, é difícil as pessoas entenderem até essa medida de tempo de 30 anos, quanto mais 50. Já é difícil entenderem. E aquilo tem que ser feito e acabou. Portanto, este trabalho das autarquias é um conhecimento que tem que começar a ser posto em prática. E se for em conjugação com as outras autarquias, melhor ainda, mais resultados terá. As zonas aqueles os corredores verdes que se pensa fazer, não é? Os corredores verdes não é só passadiços no meio de uma floresta. São coisas que podem ser alternadas com a agricultura, com zonas de recreio, com zonas onde não se pode ir sequer, não é? Tudo isso pode ser alternado. Quanto mais se criarem e isto for respeitado, porque estar a criar uma rede Natura 2000 e depois deixar que se faça agricultura intensa numa rede, numa zona que faz parte dessa rede Natura, quer dizer, não, também não faz sentido nenhum. Portanto, depois tem que se respeitar as medidas que se colocam, tanto a nível da administração central como dos municípios. Eu acho que os municípios têm muita força. Nesta questão no nosso país têm muita força, podem se unir. Não são assim tantos.
Pois a questão é essa, não é?
Não são assim tantos e, portanto, podem se unir, podem criar grandes forças e conjugar-se. Agora existe, houve o Clima Adapto, foi o estudo que se fez e que ficou acessível a todas as câmaras, e agora há o Adapto Local. Portanto, isso é tudo informação que está sempre a ser produzida por investigadores e que eu sei que eles se deslocam aos sítios, às regiões. Eles têm perfeitamente conhecimento dos problemas que essas regiões têm agora e que vão ter no futuro. Portanto, isso está tudo acessível, não é? Quanto mais conjugação de esforços houver, melhor. E até acho que essas autarquias depois têm peso naquilo que é decidido na administração central. Eu acho que sim, não é? Se quiserem, isso vai ter algum impacto. Aquilo quais são os objetivos de cada região. Eu penso que isso depois tem impacto, não é? Tem força.
Talvez seja a hora de ler ou reler James Lovelock.
Sim.
As propostas um bocadinho já não tão longínquas quanto isso, mas provavelmente merecedor disso. Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Projetos, as intervenções que Isabel Lindin tem, aquilo que a anima ao fim e ao resto, a escrita, investigação, ensaio, entrevista, o que decorre do seu trabalho.
Olha, eu fiquei muito interessada nestas questões, e uma delas sobre a qual estou a trabalhar agora de uma forma mais profunda é a dos recursos hídricos. E que será publicada numa nova publicação que vai surgir em meio de junho, que se chama 74, e que vai ser dedicada a jornalismo de investigação, ou seja, vai ser um espaço onde certas questões vão ser mais aprofundadas, e muitas delas questões que por vezes são exploradas de forma curta ou só pontual em outras publicações, o que é normal porque já têm esse perfil. Portanto, esta nova publicação vai ter ensaios e vai ser muito direcionada para causas sociais e causas também relacionadas com a extrema-direita. Portanto, é que depois tem os seus tentáculos um pouco por todo o lado, e vai ser interessa-me muito ter espaço para este tipo de investigação jornalística. Eu também sou colaboradora da Visão Saúde, desde há muitos anos que escrevo na Visão, assim, de vez em quando tenho fases em que escrevo para lá, portanto, tenho uma boa relação com essa publicação, onde escrevi também uma biografia, que também é um assunto que me interessa muito. Portanto, a minha vida dividiu-se aqui um pouco entre as biografias sempre e agora as questões ambientais. Posso vir a fazer de novo também o programa que já fiz e que me despertou bastante para estas questões ambientais, que foi A Descoberta Com, que era um programa em que se ia perceber animais que estão em extinção ou ameaçados, ecossistemas que estão ameaçados e que em várias partes do mundo. Foi um programa que gostei muito de fazer, que deu na SIC, que se pode voltar a acontecer. Portanto, eu vou estar sempre assim um pouco aqui nestes temas, mas interessa-me ter a possibilidade de os aprofundar, e um deles será os recursos hídricos, que é sem dúvida Uma das grandes preocupações do futuro é como é que está a ser gerida a água no nosso país, não é?
Minutos finais de mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 733. Conversa com Isabel Lindin, jornalista e autora de Portugal, ano 2071, o impacto das alterações climáticas no país que os nossos filhos irão herdar, uma edição da Oficina do Livro. Regressamos na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.